Cara,
não vai.
Peraí. Tag team.
Tag team.
Oh! Hoje é quinta-feira!
E você sabe o que isso quer dizer? Que eu tô sem voz, mas hoje é dia de galinha viajante, porra!
Audiência, o Leão veio, a voz ficou em casa hoje.
É, a verdade é que tá rolando essa... Sei lá o que diabo essa porra aí que sugou minha voz, mas é
chama
isso.
Chama capitalismo, Leão.
É o que tá rolando.
É isso, gente. Que sugou tua voz, teu pé, teu sono. Capitalismo.
Hoje estamos aqui reunidos para falar do nosso santo gacha favorito do último mês.
Rapaz.
Honkai Star Rail, olha só. E para completar essa surra de Bruno Sandri, aqui estamos com ele, porra. Bruno Sandri, mais uma vez, roubado lá do NPC genérico diretamente. Fala, querido, como é que você está? Tudo bem?
Aqui estou. Tô bem, mano. Tô bem. É isso. É isso, com um PC novo, né?
Pois é, eu ia citar pra audiência isso aí. Ô, Sandri, conte pra audiência aí em 21 segundos a sua saga de PC novo.
Cara, quebrou tudo. Placa-mãe, placa de vídeo, fonte, memória. Quebrou meu celular também. Não que isso conte como PC, mas quebrou. Tive que trocar tudo, galera. É isso.
Muito parabéns. Bom, hein? Tamo de parabéns, porra. Tamo de parabéns, clã.
Alguém fez voodoo com o meu PC, velho.
Voodoo é pra jogar.
O cara querendo jogar mundo Honkai, né? Aí o PC quebra e fala assim, não, mas o PC quebrou, tem o celular ainda. Aí o celular falou, não tem não.
Não.
Não tem não, otário.
É aquele meme do maluco fazendo paz e amor e desaparecendo, tá ligado?
Não. Isso.
Ai, caralho.
Puta que pariu. Mas é isso aí, Honkai, cara. Honkai é joguinho que... Sim. Joguinho que lançou aí faz o quê? Um mês e meio, mais ou menos?
Isso, é Star Ocean Impact.
Desculpa. Star Ocean Impact, isso aí. Persona Ocean Impact.
Persona Ocean Impact.
Dois pontos, Trails in the Space.
Trails. É isso. Exatamente.
Que pariu. E estamos curtindo, cara. Que bom, então, bora falar por que esse jogo gacha aí pegou nossas vidas. Enquanto que outros tantos não pegaram. Mas bem que o Sandri, acho que já deve ser o 15º gacha dele.
É, o do Sandri é,
Não, não é.
Não é?
É o primeiro que eu realmente me dediquei fervorosamente é esse, cara.
Olha aí, eu também. Mas olha, antes de começar com o nosso querido gacha,
sim,
né?
Sim.
Joguinhos que nos exigem dinheiro, a gente tem que então falar pra gente aí, ó, audiência. catarse.me/galhaviajante. Prometemos que o dinheiro não vai pra comprar passe de Star Rail. Prometemos que não vai.
E aproveita também para entrar nas nossas redes sociais, porque agora a gente tem Blue Sky também. Beijos, obrigado, Tati Malcavinha.
Amém. Arroba Galinha Viajante, é isso? Também é arroba lá?
Não, ele tem um lance que é tipo arroba bluesky.galinhaviajante, se não pegar nada. Você tem que okay. Botar o nome do servidor primeiro.
Bom, se você ouvinte tem Blue Sky, sabe como é que funciona.
Sim.
Né? Logo, nos procure lá. É isso.
Search for us. Tá lá, Blue Sky.
E vamos para o episódio de hoje, porque a gente tem muito o que falar desse joguinho aí que a gente, ao mesmo tempo, ama e odeia, né?
Vamos daí, o Gilgamesh tem cheio de espada nova pra ele colecionar aqui. Vai daí, Gilgamesh, meu filho!
Agora, mais uma aventura da Galinha Viajante.
Star Rail, vou começar essa ficha técnica porque ela é bem confusa, na verdade, senhor Samuel R. Auras e Bruno Sandri, porque a gente vai falar não só da miHoYo, que é a empresa mantenedora aí, desenvolvido por eles, pela Cognosphere também, né, que é uma subdivisão da miHoYo, vamos colocar assim, isso também a gente acaba esbarrando em Tencent, né, que é a dona dos mundos dos videogames, junto com o Jeff Mailey, que é o melhor amigo de todo mundo na indústria.
É a dona. Dona do quê? É a dona.
Ela só é... Você só aceita dona. Que ela é dona. Pois é. E publicado pela própria Royalverse também. Tem pra iOS, pra Android, pra PC, Play 4 e Play 5, por enquanto.
PlayStation vai lançar ainda depois ainda.
É, não, mas já não, tá anunciado.
Tá anunciado.
Eu tava
já
olhando o Genshin, lançou depois de uns 6 meses, eu acho que foi, se não tô enganado. Pra
foi,
PlayStation.
Foi.
Então, deve ser lá pelo fim do ano, Honkai, de repente? Tô chutando aqui?
Eu acho mais cedo dessa vez, eu acho que vai ser mais cedo.
O Honkai, assim, eu queria já colocar na roda o seguinte, né? Eu já fui tentado por jogos desse tipo, jogos gacha.
Ah.
Fui tentado por gachas de Kingdom Hearts, de Final Fantasy, de Nier, de Octopath Traveler, de um monte de coisa. A nenhum desses eu me rendi.
Ah. Tá? Quando você se diz render, você diz gastar dinheiro, ah?
Não, eu nem cheguei a jogar mais do que, tipo, meia hora. Eu baixei, testei e falei,
Estamos falando de dedicação temporal.
Desinstalei. Uhum. Isso, okay. É isso aí.
Okay.
Tempo é dinheiro, a real é essa, a verdade é.
Time is money!
E o Honkai, cara, eu baixei logo assim que lançou. Eu tava já acompanhando entre as gente. Tava vendo alguma coisa aqui ali de notícias, quando foi anunciado e tal, tava interessante.
Ah, importante, só fazer um parênteses, que o timing do Honkai é muito bom, porque saiu praticamente junto com Persona X, né? Persona 5X.
Sim,
Um gacha também, né? De Persona.
O qual eu também não baixei, inclusive. Foda-se essa merda.
Mas ele veio já pro Ocidente? Ainda não, né? Ele só tá lá fora.
Não, mas o Kingdom Hearts não tinha vindo e eu consegui jogar na época um pouco. Quando quer, a gente consegue, né?
Ah, isso é verdade. Verdade que eu joguei tanto MMO de Digimon em coreano, então eu não vou jogar.
Olha
ninguém,
aí. Mas o Honkai eu baixei e me prendeu logo de cara, e eu acho que... Antes de falar o que é um jogo gacha, que é pra audiência, que é importante, né? O que aconteceu foi o seguinte, cara. Eu acho que eu vejo o Honkai como um gacha muito mais justo do que muitos joguinhos por aí.
Ah, a Royalverse já tá com essa fama agora, né?
A gente sabe que joguinho é feito pra ganhar dinheiro.
Sim.
A verdade é essa,
sim,
né? Mas tem empresa que liga só pra dinheiro, outras ligam meio a meio pra um conteúdo bom, enfim. E tem esse equilíbrio, né? Então, quando o jogador tá feliz com o jogo e por isso dá dinheiro, todo mundo ganha. Eu acho que o Honkai encontrou um equilíbrio muito bom nesse sentido aí. Mas antes de falar um pouquinho de por que é justo ou não é justo, se é ou se não é, enfim.
Uhum.
A audiência, Leon.
Oi.
Não deve sacar muito o que é um jogo gacha, de repente. Porque não é um tema, assim, muito comum aqui no Galinha.
Eu posso assassinar essa dúvida pra nossa audiência, se
por
for
favor,
caso?
Por favor, vamos lá.
Vamos lá.
Nos assassine com a espada do saber, Leon.
Vamos lá.
Olha que
caralho,
delícia.
Essa frase foi muito boa, cara. Nossa, isso vira muito uma estampa. Vamos
quando
lá,
eu,
gente.
Quando eu tô dando aula e eu quero... não vou desagredir aqui, né? Chamar a atenção de um aluno.
Não tá? Vou desagredir.
Com um livro, aí eu bato e falo assim, esse é o peso do conhecimento.
Gente, gacha gacha disse da mecânica, né? Na real.
Uhum.
Que é baseada em gachapon. Gachapon são aquelas cápsulas de brinquedinho que você coloca a moeda e gira uma torneirinha e cai uma cápsula. Né? Aqui no Brasil ficou muito famoso com as bolinhas perereca. Não sei se todo mundo...
Nossa, eu tinha várias.
Cara, bolinhas perereca.
É aquela que tu compra uma e, tipo, passa um minutinho e tu perdeu porque ela saiu quicando pra puta que pariu.
Já foi pra algum lugar, né?
Caiu num bueiro, sei lá.
Isso, no Japão, essas maquininhas gacha, em vários jogos a gente já deve ter visto isso, né?
Uhum.
Você coloca moeda ali, no Persona mesmo, é um, a gente falou tanto de Persona, né?
Persona tem, isso
quando
aí.
A gente vai em Akihabara, tem ali um mural de gacha, assim, tipo, 40 cápsulas de gacha pra você jogar ali.
E Yakuza, então, é lotado com gacha também.
Sim,
tem muita coisa
também
pra pegar.
E aí excelente você tem o gacha que ele vem, um brinquedinho numa cápsula, e assim começou o gacha. Então a mecânica do gacha é basicamente isso. Não precisa ir tão longe, né? O Sonic 3 tinha um dos bônus que era basicamente um gacha, que o Sonic ficava pulando na molinha, batia na roletinha do gacha pra cair um bônus pra ele, ou não, né? Podia cair o Dr. Robotnik pra tirar todos os anéis dele, ou ele pegar barreira de fogo, barreira de raio,
sim,
enfim. É cápsula, brinquedinho de cápsula, isso é o gacha.
Você ouvindo jogando o novo Zelda, inclusive, aquelas bolas enormes pra poder pegar cápsulazinhas de artefatos zonais, são máquinas de gacha.
E aí, transportando isso pro jogo, gacha são jogos de coleção de personagem, que é basicamente um loot box.
É, então, eu acho que... Eu não sei se esse é um conceito que existe, se eu que penso isso. Mas a diferença primordial entre um gacha e um jogo de caça-níquel, por exemplo, é que o gacha ele vai sempre criar várias mil regras que vão tentar te fazer jogar mais uma vez, cada vez mais. Porque aqui, por exemplo, no Honkai, né? A cada nova tentativa que tu faz, tu tá mais próximo de conseguir uma coisa boa no final.
É, isso é recente.
Se tu,
isso é recente,
joga, tipo, um caça-níquel, ou pega uma loot box, por exemplo, cada vez que tu vai é uma nova chance igual à anterior e foda-se. Aqui não, né? Tu tem tipo, ah, se tu faz 90 tentativas, tu vai conseguir fazer de certeza um personagem ali ou um item que é super raro, né? 5 estrelas. E se tu faz 300 tentativas, tu consegue escolher uma recompensa também bem rara que o jogo tá te dando como, entre aspas, um brinde por jogar sim, tantas vezes.
Sim,
então,
sim.
O jogo tem, assim, essas mecânicas que, ao mesmo tempo que elas são ali mais, entre aspas, justas, porque elas vão te dar alguma recompensa em seguida, elas, na verdade, servem pra quê? Pra te fazer jogar mais.
Ah. É,
essa é a verdade.
O ponto, assim, que essas mecânicas, igual você citou, elas são medidas recentes pra não se enquadrar em jogos de azar, né? Você
sim.
Tem, porque gacha... Uhum. Joguei muitos gachas raízes que você ficava à mercê da sorte, né?
Tanto que existe o conceitinho de whale, que
isso.
É aquele jogador, né, do que esbaleia aí, porque o cara tá gigantescamente gastando dinheiro. Essa é a verdade.
É, whale, ele é um termo pra todos os tipos de jogo que tem conteúdo microtransação,
sim.
Não é?
Isso.
Mas ainda assim, no gacha, eu acho que é um pouco mais forte, né? Porque você depende da sorte. Não é igual um jogo que tem ali o pay to win, vamos colocar assim, diretamente,
isso.
Né? Que eu jogo, ah, você vai ter X porcentagem de XP a mais, né?
É, o negócio é que no gacha é ilimitado isso aí.
Exatamente.
Tu pode gastar 10 mil reais e não tirar porra nenhuma de interessante.
E vai depender da sorte.
Ou gastar, tipo, 50
né?
reais e tirar mais, depende da sorte.
Isso,
então,
isso.
Pra quem não tem muito autocontrole, cara, um jogo gacha é perigosíssimo, na real. É bem, bem complicado.
Você entrou num ponto importante pra mim, Samuka, que é justamente a justiça do gacha, né? Eu acho que o Honkai, ele é muito justo nesse sentido de que ele te dá uma chance alta de você tirar o que o banner ou o que você se propõe a tirar ali, né? Seja a raridade 5 estrelas, não vamos botar o banner especificamente.
O que é um banner, Leon? Vamos lá.
Vamos lá, o banner, mantendo a analogia do gacha, né? Que são as maquininhas, o banner é a máquina da vez.
Isso.
É o que tem dentro daquela cápsula, o que tu pode sortear, né? Então
isso
o banner
aí.
Geralmente tem esse nome porque parece um banner mesmo, né? De internet com o personagem da vez. Ou o item da vez, dependendo do gacha que você joga. Aqui no Star Rail nós estamos falando tanto de personagem quanto de cones de luz, que são basicamente acessórios que fortalecem o personagem.
São as arminhas do personagem que vai usar para ter mais status ali e uma habilidade especial. Mas eu acho, Leon, que é o seguinte, eu vejo esse negócio de justiça, de ser um gacha justo, no caso do Honkai, por outro ângulo, cara, que é o seguinte, eu não joguei muito o Genshin, eu joguei acho que só umas 2 horinhas pra saber se também rola isso lá ou não, me fala se isso é também verdade pro Genshin ou não. O Honkai, cara, ele não exige que tu tenha personagem raro pra tu conseguir ir bem no jogo, saca? Mesmo os bonequinhos ali, que são menos raros, ou até os que são já grátis do jogo, que tu pega pela história, eles são bons. Tu vê tranquilamente no time de um monte de gente aí na internet e tal, que faz aí vídeo no YouTube, Twitch e tal. Tu vê o pessoal usando o personagem free ou personagem mega de boa de conseguir pegar. Que não é tipo aqueles super raros, mas que funciona pra caralho. E como o jogo não é multiplayer, é single player. E embora ele use muito também de status, ele também depende sim da tua habilidade de montar um time legal. De saber como buildar o personagem e tal. Tu consegue de boa fazer um time legal ali, que passa os conteúdos tranquilos do jogo, com personagens que não são super raros.
Isso.
Por isso que eu acho que é justo, sabe? Porque assim, ó, eu tenho atualmente 4 bonecos de 5 estrelas.
A audiência, 5 estrelas é a raridade máxima do jogo.
A raridade máxima, que é super difícil de conseguir, né?
Nós estamos falando aí de 0.05, né, de possibilidade.
Eu tenho a Bailu, eu tenho a Bailu é uma healer, né, audiência?
Isso,
muito
healer.
Bom, inclusive. Eu tenho o Gepard, que eu dropei esses dias agora aí há pouquinho.
Jep, que é um tanquezão.
E eu tenho os 2 dos banners até agora aí, principais de cada etapa, né? A Zilla e o... Como é que chama o outro?
Jingyuan.
Ah, Jingyuan. E o Velt também. Então você tem 5.
Eu tenho 5, isso aí. E assim, eu joguei pra caralho. Pra caralho, eu tenho 5.
É.
E o late game, ele te exige vários bonequinhos ali, porque tu montar um time equilibrado, com fraquezas certinhas e tal. E eu consigo, de boa, e em vários times eu não coloco todos, cara. Eu coloco, sei lá, 1 ali ou 2 desses super raros e 1 ou 2 também dos iniciais. Eu uso o nosso main character, o protagonista do jogo aí, em todo time que eu coloco pra rodar um conteúdo mais difícil. Então, tu consegue fazer um time competitivo, entre aspas, um time que funcione, que rode bem, sem precisar ter aqueles mega, hiper, ultra raros, complicados de pegar. No Genshin, é assim também?
É assim. O Genshin menos, talvez, porque a gente tá falando de um jogo que já tem muito tempo. Você consegue fazer todos os conteúdos do jogo numa boa com personagens 4 estrelas, ou personagens free, sabe? É, isso aí é um fato, tá? Eu digo isso porque eu sou completamente azarado pra gacha, né? Os meninos aqui sabem disso. E no Genshin não foi diferente. A coisa que eu dei mais sorte no Genshin foi uma arma, que é o equivalente ao Cone de Luz aqui, que é uma arma muito boa, mas ainda assim não tira o fato de que com os personagens mais peba do jogo, que, tipo, por exemplo, no Genshin seria a Ember, você consegue fazer o jogo numa boa.
Vocês falaram em relação à justiça, tipo, eu acho que esse lance do banner, de pool e do gacha em si desse jogo, dessa parte de personagem, eu acho que ela é realmente muito justa, justamente por causa de todas as mecânicas que tem no gacha. Mas eu acho que tem algo, agora em que a gente jogou mais o jogo e tal, tem alguns sistemas do jogo que eu acho que acaba tendo um pouquinho de injustiça, que eu realmente acho que é onde que eu gostaria de gastar dinheiro até. Que a gente vai falar mais pra frente, que é no sistema de combate e evolução dos personagens, que é ali que me dá uma pegada que eu falo, mano, eu vou me segurar pra não gastar dinheiro aqui. Porque, tipo, não é na hora de rodar personagem. Porque rodar personagem, mano, eu sei quais são as chances e eu falo, mano, não vale a pena eu gastar dinheiro com isso.
Sim.
Mas na hora de evolução de personagem eu falo, mano, eu queria ter todos os personagens utilizáveis, entendeu? Tipo, eu não quero ter todos os personagens, eu quero todos os personagens que eu tenho, eu quero conseguir usar eles, entendeu?
Mas tu pode comprar combustívelzinho lá pra fazer mais as quests de parada.
A gente pode, Samuka, a gente pode, só que a gente deve.
Aí, então, esse é o ponto.
Esse é o questionamento.
Mas já que tu puxou aí, então, o combate e os personagens, Sandy, vamos entrar um pouquinho nessa parte aí. Uhum. Porque essa é a parte que me fisgou no Honkai. É,
foi isso mesmo, eu também.
Porque tu bate o olho no jogo, tu joga ali o joguinho por, sei lá, meia hora, e tu vê que eles pegaram um liquidador, pegaram ali uma batedeira e fizeram um bolo cuja massa é Persona, Star Ocean e Trails, basicamente.
Que triste, né? Poxa vida.
E saiu um bolão gostoso, cara. Então o jogo é muito bonito, o combate é bem daorinha. É o que o Leon viu falando aqui no Galinha, né? Que é um feijão com arroz temperado.
É,
o
feijão
com arroz. Aqui acho que funcionou muito bem essa analogia aí. Porque é isso, cara. É um jogo simples, o combate dele é simples. Mas ele tem um pouquinho de mecânicas a mais que permitem que tu jogue bem se tu sabe o que tá fazendo.
Tipo, a profundidade... Ele é simples, mas ele tem uma profundidade.
É, que não é tipo, nossa, gigantesca, mas tá ali, existe.
E sabe o que é mais legal dessa profundidade? Ela é uma profundidade que eu acho que é o tipo de... É o melhor tipo de regulação de dificuldade que o jogo tem, que depende do jogador e não de um... vou colocar um status a mais ali ou trocar um modo no menu de opções.
Com certeza.
Porque você pode jogar o jogo completamente no automático, se você quiser. E, tipo, literalmente, clicar ali no símbolozinho de infinito no meio da batalha e deixar rolando o auto battle, se você quiser.
E é o que eu faço pra caralho quando eu vou farmar material, por exemplo.
Sim, ou você pode ser completamente estratégico e tem lutas que vão te exigir isso, né, na maioria das vezes, de que você seja tático, né, no sentido de, bom, vou escolher a hora certa de usar o especial, a gente vai falar um pouquinho mais o porquê disso.
Isso aí.
Vou escolher a hora certa de usar meus pontos de talento, que são as habilidades especiais ali, que elas consomem ponto de uma economia que todos têm ao mesmo tempo, ela é dividida entre a party. Então esse tipo de coisa é muito bacana. E é um jogo que você também pode jogar cagando pra isso, brother. É, tipo, desligar o cérebro pra jogar. Sabe, você pode ou manter-se mega ativo ali e jogar ele na atividade mesmo, tipo, estou pensando que eu, cada movimento, cada passo, montei a composição perfeita, ou você pode simplesmente pegar os números e fazer uma sobrecarga no oponente, falar assim, cara, eu sei que você não tem fraqueza ao meu elemento, mas meu personagem tá batendo 7 mil de dano sem isso, então foda-se.
Essa é a minha Zilla, que bate 22 mil de dano de boa no crítico. Então assim, ó, a fraqueza é a fogo e a imaginário, sei lá. Foda-se, irmão, vai, a Zilla no time acabou. E o que tu citou aí do auto battle, Leon, eu acho que é o que me fisgou foi, né, o visual, foi o combate e tal, mas o que me manteve no jogo foi o auto battle, eu acho, cara, porque o Genshin, como aqui comparação mais direta, porque é da MiHoYo também,
sim, é importante.
Acho que é o gacha
com
maior qualidade do mundo atualmente, né? Junto com o Honkai.
Justo.
O Genshin, se tu vai fazer a missão diária, por exemplo, requer que tu mexa o personagem, vá até o lugar da missão, faça lá a parada.
Bem MMO.
Como é um jogo que é de ação, bem então MMO. Tu tem que controlar o boneco, não tem auto battle, tu precisa ativamente participar da parte chata. Essa é a parada.
Isso,
o Honkai, cara,
isso.
Não é legal farmar material com luta fácil. Não é legal, não é divertido. Nossa, que massa o combate contra 25 passarinhos aqui em 6 waves pra dropar.
Nossa.
Item. Foda-se, irmão. Não é legal. Caguei.
Eu queria mandar, deixar, inclusive, um agradecimento a todos os donos de Rimeco que colocam ela de suporte pra essas lutas aí.
Bom pra caralho.
Obrigado,
você. Cara, se eu tivesse que ficar clicando no menu toda vez que eu fosse fazer isso, eu ia desistir do jogo. Certeza absoluta. O que, que eu faço, cara? Eu jogo isso no auto battle, então eu coloco no automático esses combates mais chatões que eu tenho que fazer pra farmar material, farmar item, farmar o que for ali. Só que na hora que eu quero jogar, eu vou lá e jogo. Essa é a diferença. As lutas que são combates mais interessantes, os chefões, o modo...
Universo simulado?
Isso, universo simulado, que é o nosso roguelite aí. Esses eu jogo realmente ativamente porque eu gosto daquela parte. A parte que eu não tô afim de jogar e eu quero só farmar material, farmar dinheirinho, eu aperto um botão e vou, sei lá, mexer com outra coisa. Tá, hoje mesmo, cara, eu tava aqui fazendo o roteiro desse episódio, de manhã um pouquinho aqui hoje, e numa tela o roteiro aberto, na outra tela o jogo aberto aqui, rodando sozinho. Foda-se.
Eu faço isso também.
Então é isso que é bom, cara, é tu poder fazer o conteúdo que é legal ativamente e o conteúdo que é necessário... no automático.
E é isso que vocês falaram na questão do jogo ser simples, né? Mas ter essa profundidade. Porque o que acaba me fisgando também é a mecânica do jogo. Eu acho a mecânica desse jogo em relação ao sistema de combate tão boa. O sistema de fraqueza, break e todos os outros debuffs que são adicionados durante o jogo. Tem vários. Que aí eu começo a querer entender o que tá acontecendo ali. Porque esse tipo de jogo, normalmente, quando você liga o automático, você tipo... Foda-se, tá ligado? Eu não
foda-se
quero
total,
entender.
Foda-se total.
Mas aí tem alguns momentos que eu falo, ué, o que tá acontecendo aqui? Por que que ele recuperou o turno? Por que que o turno dele não tá depois do meu? Por que que meus personagens estão atacando depois e antes e tal? E aí, nessa hora que o jogo fala, já era, o jogo me pegou. Quando eu começo a pensar nisso, já era, o jogo me pegou. Já, eu perdi a luta contra a empresa. A empresa venceu, porque...
Acertou tua fraqueza, quebrou tua barrinha ali.
É isso. Porque aí eu fico... Eu vou falar, o que que eu tenho que fazer pra eu bater 70 vezes seguidas na porra do Svarog.
Fácil, bota o Welt junto com Asta no time.
Porque, querendo ou não, ele bebe da fonte dos RPGs de turno, mas ele tem umas nuances que são só dele, entendeu?
Tem,
que você tem que aprender. Porque na minha cabeça, quando você quebra o turno de alguém, você congela alguém, esse maluco vai perder o turno completamente... E eu que vou atacar, mas não é assim que
não
funciona.
Não é bem assim.
Tem os números
é
por
aí.
Trás em relação a stats que influenciam nisso no jogo. E é isso que, mano, e é isso que vai me deixando mais imerso dentro do jogo, tentando aprender ele e falar, mano, eu vou vencer esse robô maldito. E é isso, cara.
Coitado do Svarog. Sofrendo na mão do Sandro já quantas vezes aí?
Nossa senhora, é o inimigo número um do Sandro já.
Nossa, mano, vocês não estão ligados. Eu até falei no NPC, teve um dia que eu falei, eu cheguei em casa da escola, dei aula a manhã toda. Falei, mano, hoje eu vou jogar essa porra desse jogo o dia inteiro.
Bom.
E foi 9 horas seguidas de Honkai Star Rail.
Nessas 9 horas, mais ou menos 58... robôs foram destruídos.
Nossa, foi sem brincadeira, uma set de universo simulado. Foi tipo, isso.
Bom pra caralho, cara, bom pra caralho. Então, tu citou aí fraqueza, break e tal. Ouvinte, o que acontece? Né? O jogo tem um sisteminha de combate bem divertido e o principal, a base dele, é que tu tem no jogo aí 7 elementos diferentes e cada inimigo tem fraquezas. Então, sei lá, o inimigo é fraco a, vou chutar aqui, gelo e fogo, por exemplo. E aí, se tu usa no ataque que tu faz contra ele gelo e ou fogo, o inimigo vai ter uma barrinha diminuída, a barrinha chega em 0 e ele quebra o inimigo. Quando ele quebra, ele não só perde velocidade, perde quase que um turno ali inteiro, mas ele fica mais fraco também na sua defesa, e ele vai ter algum status aplicado negativo nele, que deve ser, depende do elemento que foi quebrado, então
isso,
se tu quebrou com fogo,
isso.
Ele pega fogo por um tempo, com gelo ele congela. Então todo o jogo é montado para que tu ataque as fraquezas dos inimigos, e tu tem que montar um time legal pra isso. O que eu acho massa é que, assim, metade do jogo tá fora do combate. Tá em tu montar o teu time e fazer uma estratégia legal. Inclusive, o conteúdo atual aí mais late game que tem, as Memórias do Caos, elas te fazem fazer isso com dois times. O jogo te coloca ali o desafio de seguir duas batalhas em paralelo, cada uma com um time completo. E tu tem que montar dois times que funcionam, que rodem bem, cada um com fraquezas pra aquele caminho específico do combate e tal. E, cara, isso é massa, cara. Isso é legal porque te incentiva a estudar melhor o personagem que tu tem. E não é só porque ele é de fogo que ele é igual ao outro também de fogo, porque eles têm grandes diferenças em relação à sua, entre aspas, classe ali. Então, tu montar o teu time legal e tu ter um equilíbrio entre classes e elementos te faz ter um combate depois melhor e mais fácil também. Então, o jogo é metade da tática de combate mesmo, da hora da batalha, e metade de montar o time, o que eu acho bem legal.
Mas eu acho que tem um aspecto também do você saber jogar o jogo no final das contas, né? Por mais que você ponha no modo automático, você ter um time com elementos equilibrados, mas que não tenham, por exemplo, redução de status, sabe? Se tem redução de status, que horas que você tem que usar, em quem você tem que usar, esse tipo de coisa acaba sendo perdida. E eu acho que é muito importante. Então, por isso que eu diria que é um terço também, né? Então, tem o que você disse, mais o momento de saber usar o que você montou.
Muitas vezes, tu saber o momento correto de usar o teu ultimate
isso,
é mega essencial pra caralho também.
Uhum.
Muito essencial. Então, enfim, cara, o jogo é bem divertido, tem um combate bem legal. Você ouvinte que gosta de RPG de turno aí, que é fã de Persona, que é fã de Star Ocean por causa da lore e tal, que gosta de RPG em geral, cara, acho que vale a pena dar uma chance pra Honkai, porque ele tem muita coisa bem da hora, e o que mais importa, que é o combate aqui, é bem divertido. Claro, depende de ser uma luta importante, equilibrada ali, mas quando é um combate importante, quando é um chefão, por exemplo, quando é um modo de jogo mais difícil, fica bem da hora tu fazer estratégia e tu conseguir ter um time que funcione bem, que rode bem e usar ele bem na batalha.
Isso é muito bacana, porque, como eu disse, né, os caminhos, os arquétipos de cada personagem acabam influenciando muito na hora do combate.
Isso.
Dentro dos arquétipos tem um pouquinho de classe, subclasse também, né? Nem todo caça ele é só single target, DPS, destruidor, né? Ele tem... Uhum. Ele vai ter um, de repente, um lance meio de melhorar em cima da quebra do personagem. O próprio destruição é uma bagunça, né? Tipo, o que restou dos outros acabou sendo jogado dentro do destruição.
Mas tem a ver com dano próprio, normalmente, destruição, né?
Deixa eu só explicar.
Erudição é dano em área, casca é dano em single target, destruição é dano, foda-se.
deixa eu explicar pra audiência, então, né? Quem são e o que são, que eu acho que fica legal pra gente discutir.
Vamos lá.
Existem esses caminhos, né, que tem a ver com a lore do jogo. Então, tem, sei lá, deuses, posso colocar dessa forma, no mundo. E os personagens seguem esses caminhos que são quase filosofias de vida deles próprios.
Isso.
Então você tem a destruição, que ele é bem misto mesmo, né? O negócio é causar dano, mas geralmente é perder vida própria pra causar mais dano. Ele é um bruiser, vamos colocar assim, é um bruiser. É o cara que geralmente ele vai segurar uma boa quantidade de dano pra poder bater essa quantidade de dano depois. Ou ele tem essas mecânicas de counter, beijo clarinha, né?
Beijo clarinha.
Você tem a caça, que são os DPS single target. Sempre single target, porém, a forma como esse single target vai funcionar é que vai variar, né? Você tem, por exemplo, o Dunhanger ou a Zilla, que são personagens, assim, que só vão causar dano e pau no cu dos prejudicados. Ou você tem a Xixeng, né? A guria do pintinho bravo. Que ela se beneficia do break. Ela precisa quebrar o oponente pra causar dano de verdade, né? Muito, 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 muito dano no personagem.
E tu vê, tu citou aí que tu tem na classe também variações, né? Aqui é um bom exemplo, porque olha só. A Zilla, ela é excelente contra grupos gigantes de bonequinho com pouca vida. Porque ela mata um e ganha um turno extra.
É, a passiva então dela, ela vai justamente.
Vai conseguindo fazer mil vezes, mil turnos e foda-se.
Isso.
Então a Zilla é boa nisso. Porém, ela é um pouco pior contra chefões com vida gigantesca, por
que
exemplo.
É ela, porque ela brilha quando ela consegue fazer vários turnos ao mesmo tempo, né? O output de dano dela precisa disso.
Já, por exemplo, o Dunhang, ele é bom contra inimigo que tá lento, tá com slow. Então ele requer que tu primeiro coloque um status negativo, pra depois ele dar mais dano ainda. Então montar o time com isso em mente é importante pra ele. Ele sim. com o Welch junto brilha pra caralho, fica muito
brilha
bom.
Brilha muito no Corinthians os dois, viu? Brilha muito.
E eu acho que assim, o Dan Heng e a Zila, ambos igualmente bem montados em relação a equipamento, a level e tal, num chefão com vida gigante, o Dan Heng vai dar mais dano.
Vai, porque até porque o Dan Heng, a ideia dele é essa, né?
E é o que a gente falou agora há pouco no começo do cast, né, cara? Que o Dan Heng é um personagem que é free do começo do jogo.
Isso.
E a Zila é raríssima pra caralho. Hoje ela é impegável já, inclusive. Uhum. Acabou o banner dela, não dá pra pegar, acabou.
Exatamente.
Então é a mais rara que tem hoje no jogo, a Zila. E o Dan Heng é free. E os dois são tão bons quanto, depende da situação.
Exato.
Isso que é foda, isso que é massa.
Isso é bacana,
cara,
isso é bem legal. Temos a erudição, Samuka, que são os nukers, né? A galera que causa dano em área.
Meu favorito.
Mesmo aqui nós temos uma diferença. Que você tem a pessoa que causa dano em área igualitariamente, né? O negócio é bater em área e foda-se. E você tem a galera que causa dano em um, mas dá splash damage no resto. Dentro da erudição tem isso também. Eu vou dar o exemplo aqui da Serval, que é uma das minhas personagens favoritas. Uhum. Ela é um personagem disso. O jogo dela é causar dano em área, mas focando em um personagem que faz sentido. A forma como eu falei.
Aliás, mandei pro Sandri aí opções de capas do episódio de hoje.
Uhum.
E o Sandri escolheu a Serval, então está a Serval aqui na thumb do episódio
de hoje. Pra mim tá, é porque as duas opções eu foda-se pra mim, eu amei.
Isso, exatamente.
São as minhas personagens favoritas do jogo até agora.
É isso.
É, nós temos a Harmonia, que é buffer, né? Mas aí o buff ele pode ser um personagem defensivo ou um personagem ofensivo. A gente já tem essas duas opções dentro do jogo.
Sim, tem hoje. Buff de velocidade, de dano.
Isso, eu vou dar o exemplo aqui da Bronya, por exemplo, que é a 5 estrelas mais forte que eu. Ela
tudo.
Te dá turno extra, velho. É isso, tá? Ela
com te dá um ataque turno extra. É mais também, foda-se.
Isso aí. É o turno dela. E ela ganha mais energia de ultimate fazendo isso. Então, o lance dela não é você atirar.
Enquanto isso, a Team Yun, que é a raposinha, né?
Isso.
É o par perfeito pra Zila, porque ela dá mais ataque e ainda por cima dá ultimate pro amiguinho.
E a Team Yun é bacana que ela dá dano elemental extra também, né? Tipo, o personagem causa isso o próprio aí. Dano elemental mais raio. De acordo
quanto mais
com os
forte
status
a
dela.
Team 1 tá, isso, mais forte o amigo dela
isso
fica.
Isso mesmo.
É bem da hora. Então, olha que da hora, cara. O jogo tem mecânicas por baixo que são legais, cara. Não é só montar um time tipo de, sei lá, um tanque, um DPS, um cura e um suporte e acabou.
Não.
O jogo tem muitos pares aí de personagens que são com uma sinergia especial que é foda, cara. Tu mencionou agora há pouco, tipo, a diferença na classe em si.
Uhum.
Quando você está depois de preservação, que é a classe de, entre aspas, tanque.
Sim.
Lá dentro tem a March 7, que não é um tanque.
Uhum.
Mas ela transforma o outro num tanque. Então ela com a Clara, por exemplo, é uma dupla muito fodida.
Imbecil. Uma dupla imbecil. É verdade, é essa. Temos a Inexistência, que é a minha classe favorita do jogo, que são os debuffers. E mesmo dentro dos debuffers, você tem os debuffers que são mais conservadores em estilo de jogo. E tem uns que causam dano pra caralho. Beijo, Velt. Beijo, Pila.
Uhum. Cara, o Velt...
Velt e Pila são dois imbecis.
A minha classe que eu mais curto é a erudição, mas o Velt é o meu número um, assim, da minha lista de personagens, que ele é muito foda.
Veltinho.
Eu falei pro Leon no day one do jogo, eu dropei ele no meu banner inicial lá de noob do jogo, que a gente dá um drop de graça ali de uns 5 estrelas. De um
foi onde
raro.
Eu dropei a Bronya.
É, eu dropei o Welch ali. E eu falei pro Leon, cara, é isso. Eu curto demais esse arquétipo do cara que é o mago, só que ele, na real, não é um mago. Ele é só um cara de ciência, um fodão da ciência, que usa tanta coisa futurística, mirabolante, que parece que é magia. Eu acho foda isso.
Sim, acho legal.
Então ele sumona um buraco negro e foda-se. E quem vê, pensa, caralho, bicho, fez a magia das trevas aí, que porra é essa? Né? Mas não.
Não.
É um buraco negro.
Ele só usou, entre aspas, só.
Só,
usou a ciência.
Sumou um buraco negro com a sua bengalinha. Depois cortou ele no meio, quando o buraco sumou os inimigos.
Ele é muito
estiloso.
É muito bom, cara.
Eu vou citar
aqui
a minha segunda favorita, que é a Pilan, né? Porque ela simplesmente tira buffs de personagens. Né? Então a galera Sim. que tá aí mais avançada daqueles bichinhos que revive por causa da abundância, ela tira esse buff de ressurreição dos bichos.
E tu vê, cara, salvo engano, só ela faz isso. Só
é, por enquanto é a única personagem que tem essa mecânica do jogo, é ela.
Uhum.
Então ela é um personagem que quem tem tá fazendo certas misérias. E eu já tô com o Eidolon, sei lá, 4 dela. Então foda-se, obrigado.
Caralho.
Obrigado, falta de sorte. Às vezes eu te amo. Temos aqui também Preservação, que é o tanker, mas aí. Tem, eu diria até que tem, sei lá, três classes, né? Você tem um tanque tradicional, tipo Gepard, que ele vai botar escudo em todo mundo, vai puxar o agro pra ele e foda-se. Você tem o tanque mais moderno, que eu gosto de chamar um tanque D&D, que é o bárbaro, né? É o cara que não tem armadura, mas é o cara que tem muita vida e quer apanhar, pra ele bater mais nos outros. Que é o caso do Trailblazer, né? Com o spoiler que eu não vou dar agora, mas enfim.
Ele é assim, me mata aí, duvido, ele fala isso.
É, fala, não, faz o seguinte, bate aqui, que é só te mostrar um negócio bacana isso, que acontece aqui.
Isso, exatamente isso.
Te mostrar um negócio maneiro que acontece.
Puxa aqui. Puxa meu dedo.
É.
Isso. E aí tem a March 7, que é uma guriazinha fofinha com arco e flecha.
Sim,
contudo,
sim.
Ela faz um escudo absurdo em alguém.
Isso.
A classe que, em geral, na real, não é... Eu não diria que é tanque, né? Eu diria que é a classe que tu não vai tomar dano.
É, pra preservar mesmo, né? A única que fez sentido na classe.
Então, tipo, se isso acontece porque alguém se pôs na frente do dano, ou que fez escudo, ou porque, sei lá, depende, mas é a classe que tu tem que ter no time... Tem que ter.
Tem que ter, mano. Não tem como jogar
pra assim. Que tu não sofra dano demais.
Ou isso, ou você pode dar Alt Heal, né? Que é uma forma bem também... É com abundância, que são os personagens de cura. Por enquanto, a gente, se eu não tô enganado, a gente tem dois personagens defensivos, né? A, como é que é o nome dela mesmo? A Bailu, ela é mais defensiva, né?
Bailu.
A Bailu, é, a Bailu é ela é mais defensiva, né? E nós temos a Bailu e a Natasha, que são as duas healers do momento. Sim. Se eu não tô enganado... Mas o pouquinho que a gente teve de um senhor chamado Luotia já deu pra ver que ele é um healer ofensivo. Sim, sim. Ele vai Eita. Bater para curar.
Você ouvindo isso aqui no lançamento, ele vai muito em breve, ou já foi, ou tá quase chegando aí lançado.
É, ele, o banner dele vai ser depois do banner da Silver Wolf.
É, audiência, gravamos isso aqui, ó, finalzinho de maio.
Hoje é dia 29, precisamente.
Então, muito em breve pra gente aqui no passado seu, audiência.
Olha, muito bonito.
Vai ser lançado o banner da Silver Wolf com o update 1.1.
É, e Silver Wolf, Silver Wolf, inclusive, ela já é jogável pra quem começou o jogo, né? Que você vai pegar ela no comecinho do jogo ali, você vai jogar com
Sim,
ela.
Sim, o tutorial é com ela, isso aí.
Exatamente.
Ela e a Kafka.
E Kafka, Kafka, saudades. E aí, essas são as classes, né? São as classes, fora que a gente tem aí variações dentro da própria classe, né? A preservação, Sim. A gente pegou três variações agora de gameplay. A própria Bailu e Natasha, elas são bem diferentes no que se propõem a curar. A Natasha, ela é uma healer white mage clássica, na minha opinião. Uhum. Ela cura mais um pouco, enquanto você piscou, ela tava te curando de novo. Sem que você queria, né? Assim, eu não precisava, foda-se, curei, vai que precisa. E a destruição tem quantas milhões de microclasses incluídas? Várias, né? Que a gente já viu.
É, a destruição é tipo, é como tu falou no começo, que não encaixou no resto, não tá aqui, foda-se.
A grande sacada da destruição é dar o stagger no oponente também. Tanto é que o counter da Clara, quando ela pega em stagger, bate muito mais doído. O protagonista, quando ele tá no modo destruição, ele foi feito pra drenar barra de stagger mesmo. Nós temos a Hulk, que quando ela dá o break em alguém, ela ganha um buff no próximo especial dela.
E a gente tem, eu acho que, pelo que eu vi da questão de lore do jogo mesmo, em relação à destruição, vai sair o personagem que é um dos próximos banners também, que é o Blade. Que ele é o mais clássico dessa classe, entre aspas, de destruição, que é tirar a própria vida pra dar mais dano. É sim, isso.
Ele é o Dark Knight.
Ele é o Dark Knight clássico, né? Inclusive, a lore dele é engraçada porque ele tem esse nome porque ele virou uma espada, né? É isso. Obrigado.
Gilgamesh, alô!
Alô, Gilgamesh, é contigo aí, mano. Alô, Gilgamesh. Esse é pra você, hein? Samuel R. Auras, é o Star Ocean perdido ou não é? Alô, Squaresoft, vamos aprender umas lições novas aí?
Star Ocean, excelente, série com três jogos.
Três jogos, é verdade.
Caraca,
é verdade.
Três ótimos jogos, cara. Que pena que morreu no PS2 já.
Sim.
E não teve mais.
É difícil a gente ter jogo de fantasia espacial bom, né, velho?
É, cara. E assim, não era difícil. Porra, tu tinha Phantasy Star, Mega Drive...
Que também morreu, morte dolorosa.
Porra, morreu, muito triste, que pena, né, cara? Uhum. Puta que pariu. Tu tinha aí também o Star Ocean. Tem muita coisa legal, cara, que não existe mais, cara. Eu lembro do Rogue Galaxy.
Urra,
que
jogaço,
é um jogo
hein?
Bem legalzinho, bem
jogaço,
legalzinho mesmo.
Hein? Jogaço, pai, jogaço.
E, cara, hoje em dia parece que assim, ou é full espaço futurista, foda-se, ou é high fantasy medieval... Cadê a mistura, cara, disso aí? E eu curto muito essa mistura, acho muito legal, cara. Eu adoro jogos, histórias, enfim, filmes, seriados, livros com essa temática, porque, cara, esse contraste que existe fica muito massa, né? Que
nem fica da pouco, hora pô, o, mesmo, né,
o Velt chega ali, que é o Velt, né, só um cientista fodão.
Só.
Mas ele pousa com o seu trem voador no planeta que porra, não tem ainda... Tá descobrindo como é que funciona a máquina com vapor? E aí, cara, pra quem tá ali, ele é um bruxo. Meu Deus, enfoquem essa pessoa.
Né? Joga na água, se boiar, mata.
Isso. Então isso aí cria, cara, histórias que são muito legais. E se a equipe que escreve for criativa, não tem limites, cara. A verdade é essa.
Não sim, tem, mano.
Sim, sim.
É isso que o Samuka falou. Ele não tem barreira, cara. Eles podem literalmente cair em qualquer tipo de planeta. E eu acho que dá pra fazer uma comparação muito legal, que é como o One Piece funciona, cara. Qualquer ilha que eles podem parar pode ser literalmente qualquer coisa. Porra, que perfeito. Tá na cabeça
perfeita,
do Oda, tá ligado?
É bem isso. Perfeita comparação, é. São odisseias mesmo, né? Isso é bem da hora.
E, mano, é justamente isso que a gente quer num estilo de jogo desse jeito, de ver a gente, tipo, interestelar, viajando no tempo. Mano, você tem uma gama de diversidade de que você pode trabalhar. E vou fazer outra comparação também, que é uma coisa que me pega muito no universo Star Wars hoje em dia, que falta variedade nos planetas do Star Wars, tá ligado? É, das coisas que estão sendo produzidas recentemente. Uhum. A gente não vê essa variedade, e eu acho que o Star Rail trouxe, tipo, no pouco de conteúdo, tipo, que a gente viu em questão de planeta, trouxe já uma variedade enorme já. E, mano, e é isso que eu quero ver, mano. E eu quero ver mais disso.
É, a gente sabe que a MiHoYo é capaz de ser criativa, porque a gente tem o Genshin pra mostrar isso.
É, o próprio Genshin brinca com isso já, sabe?
Isso, é. Ele é um jogo, entre aspas, fantasia medieval. Muitas aspas pra caralho aqui nesse...
Um dos reinos é fantasia medieval clássica. Você tem um reino que é basicamente a Rússia pré-revolução, você tem o reino chinês, você tem o reino japonês mesmo, tipo shogunato, mas que eu digo, tá tipo ligado?
Assim, o jogo como um todo ele é mais pé no chão nesse sentido. Ele não é assim tão loucura completa de variação pra caralho, de linha do tempo e tal.
Isso, não tem essa viagem.
É, e parece que vai ser pra frente, né? Mas mesmo no Genshin, cara, tem tipo chefões que são... Um é um dragão, por exemplo... O outro é meio que uma marionete bizarra. Então, tu vê variações gigantes no que o Genshin se propõe a ser. E no Honkai, cara, que o limite não existe... Bicho, eu tô muito empolgado pra ver aí as futuras histórias que eles vão contar. Não pela história em si, porque a história que a gente vai ter agora, né, embora seja uma história legal ali, ela é bem simples. E não é pra ser também complexa, meu Deus. Nossa, eu quero ver aqui Shakespeare, só que no espaço. Não é isso.
Aham.
Mas nunca ela quer fazer, ela faz e entrega pra caralho, cara. Porque eu acho que entre uma história super complexa e mal contada e uma história simples e bem contada, acho que o melhor dos dois é óbvio, que é simples e bem contado.
Com certeza.
E é o caso do Honkai.
Com certeza. E o Honkai é justamente o que ele faz, né? A gente tava falando hoje, antes aí de gravar em off, né, da estrutura que o Honkai tá usando pra contar a história, que é a história basicamente do planeta da semana, vamos colocar assim, planeta do Pet, quase, isso, né? Planeta do Pet. Porque são vários planetas, mas a gente começa numa estação espacial muito louca, e lá a gente já entende que, tipo, magia, tecnologia, são uma linha muito borrada. Dá pra você ver que tem um componente mágico mesmo, mas tem um componente tecnológico, e ambos se controlam, né? Você pode usar a tecnologia pra fazer a magia, e magia pra fazer a tecnologia.
Que é idêntico a Star Ocean, que tem a simbologia, que são as magias bizarras do jogo lá.
Sim, exatamente, né? E esse contraste, cara, é muito bacana, porque o primeiro planeta que a gente visita, pelo menos até a data da gravação aqui do podcast, é um planeta com uma tecnologia um pouco mais limitada. Eles são mais steampunk, até onde a gente pôde perceber.
Sim.
Isso eu digo pela Serval, que a guitarra dela solta fumaça, brother. Tipo, tem um cano de descarga na guitarra dela. A guitarra
design
dela...
design de personagem foda, design, vai.
Porra, velho, sabe? Porra, velho, pô, é um negócio muito louco, sabe? Eu acho muito foda.
Eu queria
foda.
Muito... Eu quero um mod pra Honkai pra ontem, tá? Que tu pega o quão bom é o Jin Wang em relação a dano e combate e tal, mas com a skin da Serval.
Por favor.
Isso que eu quero.
Sim,
porque
sim.
Eu não consigo justificar usar a Serval se eu tenho o Jingwang, que é ela melhorada.
Eu juro pra você que eu não tô tentando mais esse banner porque eu não quero tirar a Serval do time, velho. Na verdade, é essa. Eu não quero tirar a Serval do time, velho.
Excelente colocação.
Ele é muito... Ele faz o que a Serval faz, mas tipo 20 vezes melhor, sabe?
Muito melhor. É,
eu não vou tirar a Serval do time.
Mas é foda, cara.
Serval tem uma guitarra, meu irmão. Vai tomar no cu, sabe?
Vou falar pra vocês. O único ponto positivo do Jingwang pra mim é que ele tem o mesmo dublador do Jotaro do Jojo.
É verdade,
respeita o Jingwang, que ele tem um persona, basicamente.
Ah, mano.
Ele tem um persona que é um deus do trovão, cara. Respeita ele.
Nem rodei. É isso.
Eu vi um videozinho, alguém só colocou, tipo, berrando persona no ult dele, e eu falei, é isso.
É, está, pronto, agora estou. Você já não estava vendido antes, agora eu tô, né?
Exatamente. Cara,
mas
exatamente.
Isso é bacana, porque olha só. Eu vou falar o que a gente tem de lore aqui, sem dar muito spoiler, tá, audiência? Mas pra vocês entenderem o que a gente tá falando em termos de mudança de cenários, em termos de escrita. A gente tem uma estação espacial, a lá Star Wars mesmo. Tivemos um planeta steampunk. E nós temos um momento... Pô, eu fiquei muito feliz quando eu cheguei lá, né? Que é basicamente os Craft Worlds do Warhammer 40K, que são uma civilização que não tem mais planeta e todo mundo vive um monte de nave, tá ligado? É isso que nós temos aí, por enquanto, fora o que já foi citado em lore dentro do jogo, né? É, os cones de luz, eles mostram partes da lore que ainda vão entrar no jogo, porque são de personagens que foram confirmados, entre aspas, mas ainda não estão no jogo, né?
É, porque eles são, parece que, momentos da linha do tempo que se perderam e viraram um artefato, enfim.
É, então, um artefato com uma foto, eles vão... né? É uma foto, geralmente é uma imagem, um quadro.
Tipo, tu vai vendo que eles dão descrições de eventos que vão acontecer ainda ou não vão. E, como tu citou, Leon, a gente começa num lugar todo futurista.
Super, né? Futurista.
Que poderia de boa ser Phantasy Star, por exemplo. E, cara, o planeta seguinte é um planetinho, então, que tá na área steampunk. E tem uma história muito padrão de RPG, que é o Império do Mal dominou a superfície e a rebelião vive embaixo da terra, presa e não pode acessar a superfície. E aí quer voltar e é explorada e tal. É uma historinha muito padrão, muito comum, muito... assim, fácil de ver em outros jogos.
Sim.
Mas, cara, é bem contada, é legal, é divertido.
É tão, saca? Bem temperado, Samuca, sabe? É,
olha,
é arroz com feijão? É arroz com feijão, mas, cara, não tem lasanha que bata um arroz e feijão bem temperado, sabe? É isso que eu quero dizer.
Tu começa a historinha desse planeta e tu vê a Cocolia.
Uhum.
E fica óbvio que ela é a vilã na primeira cena.
Puta nome bosta, diga-se, tipo, a Cocolia.
Puta nome bosta, que nome cagado. Alô, Mihoyo, pelo amor de Deus. Acabou a cena, tu fica assim, tá, ela é a vilã, será?
Quem será que é a vilã,
tipo, né? Faz ter uma voz do mal falando pra ela que... Ah, tá, cuidado com o pessoal aí que chegou aí, hein?
Ela é a vilã. Eu sou o filho do demônio.
Mas, cara...
Satanás Júnior.
Foda-se, o jogo não quer te surpreender com a história, tipo, meu Deus, reviravoltas e tal. Eu fiz um post no Reddit do Honkai, quando eu acabei essa história desse planeta, falando que a Cocolia é um dos melhores chefões dos RPGs da história ever. E daí eu expliquei por que eu achava isso. Por várias razões. Pelo build-up que tem pra luta primeiro, que o jogo vai te empolgando cada vez mais pra chegar no combate contra ela finalmente, uma hora ou outra. Pela música foda, pelas cutscenes.
A música é do caralho mesmo.
Muito bem feitas, inclusive. A direção de cutscene tá de parabéns nesse jogo, puta que pariu.
Uhum.
Voice acting fenomenal de todo mundo, mas da Cocolia, inclusive, acho que é um dos melhores do jogo até agora, pelo menos.
Sim.
E daí uma raça me xingou porque falou assim: nossa, melhor boss da história dos RPGs? Vai jogar um Persona, vai jogar sei lá o
quê. Caralho, amigo. Tá falando pra quem? Tá falando pra quem? Os caras não sabem quem é essa mulher real, né,
Você
velho.
Também, amigo. Mano. Você foi no Reddit, né, mano? Você pediu.
Mas Samuka.
É que sabe o que acontece? Não tem onde tu falar de Honkai em português, sei lá, falar de Orkut, caralho. Não vou.
Você tem a própria comunidade deles, né? Tem um lancezinho lá da Mihoyo.
Então, eu fui no Reddit. O que acontece? O pessoal, tipo, interpretou o seguinte que eu falei. Nossa, quer dizer então que a história desse planeta foi incrível? Não, não foi.
Quer dizer que todos os outros bosses que já existiram no jogo e na história do mundo são bosses horríveis e a gente tem que desconsiderar tudo porque a Cocolia é o único boss bom? Não, mas aparentemente a internet tem um pequeno problema de interpretação de texto, né?
Mas, cara, aquela quest ali, aquela uma hora do combate da Cocolia e cutscenes e exploração daquela área e tal... é muito boa. É muito
boa. É boa mesmo. Aquele momento final.
É 9 a 10 aquela merda. Não tem
cara,
defeito aquela parte. Não tem defeito.
Eu concordo. Eu acho que eles fazem isso. Eu acho que tem um... O jeito que eles trabalham é que todos os personagens, os jogáveis principalmente, eles fazem de um jeito pra você gostar dos personagens, eles serem personagens gostáveis, pra você ter vontade de, mano, eu quero ter esse personagem e usar ele.
Isso.
Principalmente isso nessa parte da Coco, eles fizeram isso tão bem, cara, que tipo, mano, eu falei, eu quero ter a Ciri, cara, eu quero ter a Ciri. Tipo, eu preciso ter esse personagem.
Os ouvintes do Galinha, Sandra, sabem que eu tenho uma série de pontos fracos quando as pessoas são personagens. E aí, personagens que são góticos, que usam foice. E, porra, assim, eu tenho sérios problemas com personagens, assim. Vamos fazer um lembrete aqui.
Um flashback. Quando o Leon não tava jogando ainda, eu falei assim, mas Leon, joga, legal, Leon. Ele, não, poxa, não sei o quê. Mas Leon parece Persona, não sei o quê. Eu mandei a foto da Zilla pra ele. Que arte dela. Uma foice gigante. Aí o Leon baixou.
Foi na mesma hora, velho.
Tava eles depois jogando essa porra já. Isso aí, cara, é isso. Funcionou.
Foi instantâneo. Né? Eu perco muito pra gótico de foice, gótica de foice. Cara, pra mim não dá. Olha o Testament aí. Olha o Thanatos aí. Me conta.
É, verdade.
É por isso que eu acho que, por mais ser uma história simples, mas eles focam tanto nos personagens, tipo, de fazer personagens gostáveis. Tipo, a gente pode pegar o exemplo maior que a Kafka, cara. Tipo, a gente não sabe quando ela vai ser lançada ainda. E tem gente guardando recurso pra ela desde o início do jogo, cara.
Isso.
Desde o Day One.
Eu conheço uma pessoa que ela viu e falou, não, essa é minha personagem. Mas eu falei, querida...
Cara, ela vai ser lançada em, tipo, agosto, tá ligado? A gente não tem previsão
agosto
ainda.
Agosto de Deus, cara. Sei lá onde vai ser essa merda.
Então, de Deus, tipo, é. E a gente não tem essa previsão e tem gente guardando... Isso é um jogo bom, tá ligado? Tipo, por mais
isso,
que tenha uma mecânica...
exatamente.
Por mais que tenha... Você não goste de gacha, você fala que gacha é isso, gacha é aquilo... Cara, eles fazem personagens bons e legais, cara, que faz você ter vontade de ter personagem, cara. E isso faz, tipo, dentro do ramo, dentro do nicho do jogo, ele é um jogo bom. E é isso que a galera tem que entender, que o Samuka falou da reação da Cocolia, é todo o build-up dessa, de todos esses, tipo, recursos dentro do jogo, de todas as mil coisas que tem esse jogo é feito, esse patchwork que esse jogo é feito, né, tipo, de um monte de coisa junta, que culmina na luta da Cocolia, você fala, caralho, isso é a primeira batalha, tipo, do primeiro grande boss do jogo. E é muito da hora, cara, é muito da hora.
É bem massa, né, cara? Os caras fazem uma parada super bem feita nesse sentido, isso não tem como negar. Uma outra parada que eu acho muito bacana, que é interessante a gente ver, que é o design do jogo visual como um todo. Eu vou deixar a parte da música pro Samuka se deleitar aí, porque eu acho que ele vai querer brincar disso.
Estou com vontade de falar sobre
Mas,
isso.
Mas, cara, a parte visual é a coisa que eu mais gosto, porque a MiHoYo, você consegue ver que é um jogo da MiHoYo, quando você vê, sei lá, bicho, na hora que você vê a Marte, né, você vê a 7 de março. Porque nunca um personagem teve tanta roupa e pouca roupa ao mesmo tempo. Não dá pra você entender qual é o mistério do design de personagens que a MiHoYo tem. Eu não sei explicar qual é o problema. Eu não sei explicar como eles fazem.
Meu Deus, tá seminua. Não tá, cara. Tem casaco, tem bota, tem calça, tem blusa por cima, tem tudo.
A Cocolia é a mesma coisa. A Zilla é a mesma coisa. A Himeko é a mesma coisa. Todas elas têm pouca... Precisa não. O Sampo também. Enfim, todos os homens e mulheres desse jogo... Todo mundo tem pouco. Eu tenho ele no meu time, ele é muito bom,
eu
viu?
Eu queria o Sampo no meu time.
Falcatrua Golpes.
Falcatrua Golpes,
exatamente,
é isso mesmo,
cara,
nada
acontece.
Exatamente,
o Sampo é o Agostinho Carrara do jogo, cara.
Brasileiro,
isso,
nada acontece,
cara, é o
feijoada,
do
cara.
Jogo, Sampo, cara. Mano,
é ele é, o Sampo é. Inclusive, aquelas mensagens diárias, né, que você recebe quando pra ganhar 5... Que é o login diário do jogo, né, disfarçado de mensagenzinhas dos personagens pro Trailblazer. O Sampo sempre tá tentando pegar dinheiro emprestado com o personagem, ou querendo dar um golpe nele.
Sim.
É muito bom, velho. O Sampo é um personagem muito bacana, velho. Mas enfim, todos os personagens têm esse lance, né, de estarem muito bem vestidos e muito estilosos.
Balenciaga.
É um soco visual de arte, né? A galera do Jarvan 4. Não é Jarvan 4 o nome do planeta, tá, gente? Deixa eu deixar isso claro aqui.
Não é, mas agora é. Foda-se.
Ah, a partir de agora é. A galera de Jarvan 4.
Yavin 4.
É, é... Não, também não é. Jarilo 6, né? É o pessoal do Jarvan 4 sempre com uma vibe militarizada, até mesmo a Serval, que ela já foi parte do que a gente tá lutando contra hoje. E a galera do underground que tem, tipo, não tem uniforme, né? Eles têm, mostrando a própria personalidade. Mas ainda assim, por exemplo, você tá aqui a Hulk, que ela se veste como uma russa e vive debaixo da terra, que é quente pra caralho, e ela não precisa daquilo, e eu não entendo porquê, mas ela ainda é uma fofura. A Clara, que parece uma criança abandonada e um robô gangster que cuida dela. Cara, nada faz sentido e tudo faz muito sentido no design visual desse jogo.
Outra personagem também que me chama a atenção, assim, que é meio misteriosa e tal, é a Hertha.
Hertha, que é a prova definitiva, né, de que isso aqui é um crossover com Bloodborne e vem aí já.
Isso,
que é
isso
basicamente aí, a waifu do Bloodborne. Falou assim, caçador, cansei de esperar, vai tomar no seu cu. Isso. Pegou uma marreta com um diamante roxo e começou a dar na cabeça de todo mundo. Isso aí. É isso.
No final, eu ainda tô bravo com o Samuka, velho.
Sobre Bloodborne.
Sobre Bloodborne, velho.
Que isso? Do quê?
Você mandou no grupo.
Ah, mensagem do Samuka. Gente, eu vou ter que dar um contexto com o Samuka. Outro dia, Samuka mandou uma mensagem com uma página do Steam que era do Bloodborne, só que não era. Foi arrombado, cara. Matou o coração de todo mundo lá, esse desgraçado.
Uma imagem tipo Bloodborne Remastered, embaixo o link do Steam, que é tipo Steam, ponto, certinho lá, enfim. E no final, / BL alguma coisa, né? Reticências.
Desgraçado.
E daí ia pra um joguinho de furry, muito imbecil.
Insensível.
Imbecil demais, você
que
é insensível.
Quem foi que falou que,
cara,
tipo, kkk, mas acabei comprando o jogo e gostei? Quem foi que falou isso aí?
Não sei, mano.
Alguém falou isso pra mim,
foi
cara.
Foi o Koopa.
Ele falou, aí eu ia ficar puto contigo, mas eu fui ver que jogo que era esse, acabei gostando e baixando e tô jogando agora.
Foi o Koopa, cara. O Koopa ainda conseguiu se divertir ainda com essa merda. Fiquei
tá vendo?
Muito
fiz uma boa ação aí, ó. Apresentei um jogo bom
pro Koopa. Boa ação, meu pau na sua mão, porra.
É meu pau em sua mão.
Vai se fuder essa boa ação aí. Vamos voltar pro podcast,
voltando,
vai.
Pro Star Rail, esses lances. Esse jogo tem todas essas piadinhas escondidas e tal, que é muito legal, que é uma coisa que deixa o jogo muito, muito mais divertido. Hoje mesmo eu tava falando pro Samuka. Você viu qual é o nome das atribuições de dinheiro?
Cara, é muito bom isso aí, cara.
Cara, porque...
Aquela quest diária que tu faz pra enviar boneco pra pegar dinheiro sozinho, saca?
Aham.
Aí, o nome da que você manda pra pegar crédito, que é o dinheiro do jogo, gente, é a mão invisível.
Ah, não, vai tomar no cu, eu não tinha
visto
isso, cara.
Eu falei pro Sandrinho, nem fudendo que é, não pode ser. Eu fui lá ver e era, cara, vai tomar no cu.
Mano, bom demais.
O jogo é cheio de piadinha imbecil, assim, que... Se tu não lê, foda-se. Não é mudar teu jogo, piorar teu jogo, enfim. Tu não se perde sem ler o jogo. Mas se tu lê, tu entende muita coisinha imbecil que eles colocaram no jogo. Muito boa, cara. E tem também o armário perfeito no hotel.
O do armário, sim.
Audiência. Sim, jogue esse jogo lendo os diálogos, porque é muito bom, cara. Que parada massa. E é isso que é da hora, cara. Porque o jogo é feito pra jogar, né, por anos. O gacha é assim, ele quer te prender por anos e anos. Então, sim, se for um jogo que tu vê, tu tem pra te oferecer em pouco tempo, tu, tipo, larga o jogo e foda-se. Mas se o jogo tem segredinhos como esses, em tudo que é canto, é muito massa, cara. Então, assim, até as sidequests são bem escritas, elas têm histórias legais.
Isso é muito massa mesmo,
e, assim,
cara.
Isso pra quê? Pra tu jogar mais e gastar mais com o gacha. Ok, não somos aqui ingênuos, é pra isso que é feito tudo isso. Mas, cara...
Não é bondade, né?
Não, mas, é pô, bondade. Bom, né? Mas, cara, assim, ó, só de ter ali bons diálogos, tu ter uma arte legal e tal, deixa o jogo com um valor artístico maior.
Ô, cara...
A gente defende que o jogo é arte aqui, e não é porque acha que não é também, porque também é sim. E o jogo quer te, entre aspas, fazer, né, gastar mais dinheiro, não porque o teu boneco é uma bosta e não serve pra nada, mas porque, como agora há pouco falou o Sandri... O boneco é legal, tem história massa, o personagem é da hora.
Sim.
Tu quer pegar a Kafka no próximo banner? Não porque ela vai ser OP e super forte e o teu time tá fraco.
Ah, não, pegar, te colecionar.
Tá? Isso, cada um pega como quiser, né? Não sou aqui, vou julgar ninguém. Mas tu não quer tirar ela no banner porque ela é fodona, forte e OP pra caramba. Tu quer pegar porque ela é legal. Ela foi bem construída, porque ela tem... É um combate muito massa também no chefão que ela enfrenta contra ela ali. Enfim, o jogo é muito bem feito e parabéns.
É isso, e, tipo, o jogo ele deixa, no momento atual, né, a gente não pode prever o futuro, né, vai que acontece algum bagulho aí, mas o jogo no momento atual ele deixa você, tipo, expressar seu gosto por personagens do jeito que você monta seu time, tá ligado? E isso é um bagulho muito legal, muito legal.
Isso parece ser o pilar do jogo até agora, né, de você montar ser capaz de jogar o jogo, dado algumas, lógico, restrições e tudo mais, mas você ser capaz de jogar o jogo montando o time que você quer, né? Ou seja, através do, por exemplo, do universo simulado, né? Que é o modo roguelite, a gente não falou muito, mas é o modo roguelite dentro do próprio jogo. E é basicamente isso, né? Ele é um roguelite dentro do jogo, funcional em todas as formas, e você pode montar composições de times completamente imbecis lá, como a última que eu montei agora, que foi uma focada em DOT, né? Damage over time, os danos que você dá, tipo poison. Sim. Corte de vento, sangramento, queimadura.
Pois é, vamos, né? Antes de entrar nesse negócio do roguelite, então, que eu quero falar muito sobre isso. Eu queria falar um pouquinho da música, porque a música do jogo é muito boa.
Não, vai tomar no Samuka. Eu preciso fazer a introdução pro Samuka, porque o Samuka vai ter que falar disso.
Vamos lá.
Samuka, tentando me convencer ainda no jogo, ainda não tinha me convencido. Aí ele mandou a Zilla, eu falei, bom, já tô baixando aqui. Ele, não, peraí, escuta essa música aqui, cara, que é a música do momento X do jogo. Pau, 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 pau. Isso aqui é a música que toca na Batalha de Boss. Eu falei, Jesus Cristo.
Porque assim, o Genshin, ele tem músicas boas, só que elas são naquele clima de orquestra. Então, é uma trilha sonora de RPG, fantasia, meio padrão, assim.
É, e busca o épico, ele busca o épico.
O Honkai, como ele é também Kisaninites, né, em relação à lore, visual e tal, também é na música. Então, tem músicas que são mais épicas, com orquestra, tem músicas que são um pouquinho mais tranquilas. O tema do jogo é uma música de violão e voz, muito bonita, inclusive.
The way to celebrate, I'll be waiting till we make it the day.
E aí tem momentos incríveis. E como tradicional em RPGs já, né? Eu acho que o jogo se destaca na música de boss. E eu quero citar aqui duas músicas de boss do jogo. Uma que todo mundo fala e uma que menos pessoas falam. Ah. Todo mundo fala La Cocolia. A música dela é muito boa. O Wildfire é uma música foda. É uma música de rock pra caralho, né, muito bem escrita. A música é muito bem produzida. O pessoal que tocou a música, gravou a música também, é muito bom. Pô, são músicos excelentes.
Pô, quem diria que dinheiro faz toda a diferença, né, cara?
Quem diria? Olha aí, que coisa. Como é que pode,
quem,
né?
Poderia imaginar, não é?
Então, pra quem curte música aí, que fica, tipo, ouvindo assim, analisando as coisas e tal, é muito foda ver como a música começa com a bateria sem levar o ritmo ainda. Quem leva o ritmo é o violão no começo. Depois a bateria vai entrar, fazer o ritmo no fundo, e o violão fica mais brincando ali com as escalas. Do nada muda o tempo pra caralho no meio da música e fica um tempo difícil de acompanhar pra caralho. Eu fiz um cover de piano pro YouTube e essa parte eu caguei, não botei no cover porque foda-se.
Eu não tive, você é um ser humano,
não,
né?
Não tive saco de pegar certinho ali, porque é um tempo esquisitíssimo que do nada a música entra. O vocal da música é maravilhoso também, inclusive, maravilhoso.
Gold.
Bom pra
inclusive,
caralho.
Cara, eu esqueci o nome da banda agora, mas o cara, ele era de uma banda gospel até relativamente famosa nos Estados Unidos. E agora ele grava esses vocais, assim, soltos pra jogos, essas paradas, tá sempre participando aí de música nesse sentido.
Só que assim, tipo, música boa por música boa tem por aí tudo, né? O jogo tem que usar a música boa do modo certo. Eu não quero dar spoiler desse combate da Cocolia, mas eu vou dizer que aqui a música é muito bem usada. Muito bem usada.
Ela é muito importante.
Eu não vou dizer
importante.
Como que é feito isso, pra quem não jogou ainda ter a experiência de, né, de conseguir ver isso em prática ali. Mas pra quem jogou sabe, e eu duvido que quem jogou isso aqui não lembra na hora que eu falei isso aqui nesse podcast. Porque é um momento, assim, emblemático até agora do jogo. Porém, tem uma outra música boa no jogo, que eu vejo menos citada aí, que eu preciso destacar aqui, porque embora eu ache a Cocolia muito foda o momento todo ali de build-up da luta e tal, como um todo, a melhor hora do jogo, como música de combate, eu prefiro o tema da Kafka. Porque eu não sei quem reparou como que ela funciona, mas assim, tem um negócio em som que é o tom de Shepard. O tom de Shepard é um som que dá uma ilusão pra ti que tá sempre subindo. Então, assim, é meio que uma ilusão auditiva que te dá a impressão que tá sempre subindo, subindo e não para nunca, e não para nunca e tal. Mas é uma ilusão. Então, na real, porque são vários tons ali sobrepostos, e tu não percebe a mudança de um pro outro, e tu vai acabando ouvindo tipo, meio que um loop infinito ali. Essa é a parada.
Sim.
E isso incomoda, por quê? Porque como que músicas são montadas? Ainda mais, pega, tipo, por exemplo, um dubstep. A música vai subindo, subindo, e vem o tal do drop. O que é o drop? Né? Bom, a música sobe, depois ela desce. Então ela cai do nada, aquele grave gigantesco. Aí todo mundo fica fritando na pista da boate.
É quase como se você caísse junto com a música.
Exatamente.
Aquele momento,
isso aí.
Aquele momento que você faz assim...
Isso.
É exatamente assim, esse momento.
Não só dubstep, eu acho que esse é o exemplo mais fácil de ver isso, né, claramente, mas qualquer música trabalha com uma métrica de tu construir tensão e depois soltar tensão.
Sim.
Até os acordes de um camarmônico vão fazer isso aí. Né? Tu tem ali o acorde tônico, o acorde que vai ser tipo o que vai te deixar mais tranquilo, vai dizer assim, ó, ah, acabou essa parte da música. E tem os acordes que vão te levantar uma tensão ali, uns mais, uns menos, mas sempre buscando alcançar o acorde que vai terminar aquela tensão, né? O combate com a Kafka, a música não para de subir. Ela é um tom de Shepard, entre aspas, inclusive, né? Em relação a como ela é montada. Porque ela vai construindo uma tensão ali, um ritmo maior, e vai subindo, subindo, subindo. Quando tá esperando o drop, ela faz o quê? Ela muda de estilo musical do nada pra subir de novo. E vai de novo.
Ok.
E não para.
Okay,
e não para. E cara, olha como isso reflete a Kafka perfeitamente. A gente não sabe o que ela é.
É porque é pra ser imprevisível, né?
Por isso que a música tem partes que são dubstep, partes que são quase que meio com um pop, rock ali, partes um pouquinho mais no clássico e tal. Então a música não te deixa saber quem ela é direito. Tu não tem o drop por quê? Porque tu não pode ficar acomodado com a Kafka, saca? Ela tá sempre te fazendo ficar na tensão. E a música reflete isso perfeitamente. E isso é foda. A música sozinha, foda. Se tu só uma música, tipo assim, ah, essa música aqui é a música do jogo, vamos ver aí. A música, tipo, tá legal.
Ok, okay. Nada demais,
nota,
né?
Tipo 8, 7,5, sei lá. É uma música que, assim, na real, pra ouvir ela sozinha, ela é ruim na prática. Porque ela não tem uma resolução. Então ela te incomoda e acaba. O que é esquisito, né?
Mas ela dentro do contexto do jogo, né?
É, eu não ouço a música dela no meu celular, no carro, sei lá. Fone de ouvido, né? Mas assim,
sim.
Pro combate da Kafka, essa música encaixou tão bem no conceito do personagem, mas tão bem, que assim, eu bati palma, sabe? Porque eu tava lutando contra ela e pensei, dubstepzinho aqui, né? Aí foi subindo. Quando eu pensei assim, agora vem o drop. Eu parei de jogar um pouquinho pra ouvir, né, o drop, que eu gosto de ficar ouvindo essas partes da música que muda ou alguma coisa e tal. Aí eu, ué, o que aconteceu?
Ué.
Que porra é essa? Cadê o drop da música? Aí muda o tempo, muda o estilo, né? Deu. Não, então vai vir depois, né? Depois vai vir. Aí não veio.
Ele nunca.
E eu fiquei,
veio.
Tipo assim, meio que tenso já. Daí eu, puta, essa é a ideia que eles tinham. Funcionou. Fiquei tenso, filhos da puta. E a Kafka é isso.
Arrombados.
A Kafka é isso.
Arrombados.
Cara,
arrombados.
Bom pra caralho, bom pra caralho. Então, que joguinho bom de música. Eu aguardo pelos próximos chefões das histórias. Acho que meu maior objetivo jogando Honkai é ver os próximos bosses gigantes aí de final de mundo, enfim, pra ver o que vai ser feito, cara. Porque eu tô curiosíssimo com as músicas seguintes e com toda, né, a parte de cenas em relação a isso, enfim, que até agora estão perfeitas, assim.
Esse nível vai ser mantido.
É, exatamente. E eu acho que vai porque o Genshin manteve, saca?
Sim.
O Genshin tem muito chefão foda, muita música boa de chefão. Cada uma nova que sai é melhor que a última, então eu tenho muita esperança.
O Genshin, tipo, foi algo que, tipo, não foi minha praia, sabe? Eu acho que é a melhor definição pro Genshin mesmo. Tipo, foi algo que não me prendeu o suficiente. Mas esse
eu também
meu,
não.
Cara, eu normalmente eu não me sinto obrigado a logar no jogo. No Genshin eu me senti obrigado a logar, sabe? Nesse eu falo, mano, vou logar. Tipo, eu tô com vontade, vou fazer as coisas porque eu realmente quero ter os bonecos. Justamente porque eu gosto de ter essa variedade de possibilidades de fazer time, né?
Mas enfim, vamos falar um pouquinho do roguelite? Porque esse modo, pra mim, ele poderia ser, eu falei pro Leon isso também no começo do jogo já, poderia ser um jogo independente fácil, assim. Mas fácil. Porque ele tem tudo que um roguelite bom tem, Só que ele é só um modo de jogo num jogo gigantesco, já que não precisava ter isso aqui. Então, isso aqui parece muito, sabe o quê, cara? Um update, assim, tipo, futuro do jogo, sabe? Tipo, que, o jogo já existe. Queremos agora atrair de volta quem saiu de repente. Então aqui, ó, roguelite, tomem aí. O cara no Honkai começou assim já.
Faz sentido.
E eu, praticamente, só jogo isso.
É, não. Eu também.
Quando eu acabei a história do jogo ali, eu farmo um pouquinho de, nas coisinhas de material e tal. Mas eu curto jogar esse modo roguelite, cara, que é muito, muito bom.
O modo roguelite, cara, ele me surpreendeu muito porque ele não é um modo bônus, cara. Ele é um jogo dentro do jogo, velho.
Isso aí.
E o melhor é que você não precisa, você não gasta recurso pra jogar, cara. É isso.
Graças
aí.
Ele tá ali pra você. Ele tá ali pra você, só você jogar, cara. Isso. Ele não, sabe, ele não vai fazer mais nada, só você participar do jogo.
A minha impressão, cara, que eu tenho é que um dia eu vou querer saber se é real ou não, é que, sei lá, uma parte do time de devs do jogo lá falou assim, pô, seria massa se aí rolasse, né, se tivesse um modo roguelite. Aí, sei lá, colocaram um projeto ali sobre isso e levaram pra frente e saiu. Não parece algo planejado pela empresa pro jogo no 1.0, saca?
Também acho.
Porque não precisava ter, cara. Não precisava ter.
Mais ou menos, tem isso no Genshin, então eu não diria que é algo, sabe?
Mas lançou com isso?
Não, não foi lançamento do jogo.
Esse é o ponto. Parece muito uma mecânica nova pra atrair jogador que já saiu do jogo, entendeu?
Entendi.
E aqui lançou assim, cara, é muito bom. E pô, tu progride numa skill tree separada, tu vai liberando novos equipamentos ali que tu pode pegar no, né, artefatos durante o jogo ali, que são as Curios, que são tipo relíquias lá dos joguinhos aí também de roguelite, que mudam o teu gameplay. Tu vai abrindo novas áreas pra tu explorar com novos chefões e tal. É muito legal, cara, é muito bom, cara, é muito bom.
O jogo, ele é bem redondo, o modo universo simulado, né, cara? Como eu disse, é um jogo dentro do jogo mesmo. Não dá pra chamar de outra forma, não dá pra ver de outra forma. Porque até a forma como os personagens rodam lá dentro muda.
Sim,
né?
Sim.
Personagens que pela história, pelo meta tal, talvez não sejam tão meta. Ele tem. Cara, é como se o jogo tivesse um meta list próprio.
Mas
sabe?
Tem mesmo, com certeza. A Hertha é personagem péssimo fora de lá. E excelente
não,
lá dentro, cara.
Não é tanto assim. Não fala mal da Hertha.
Quem tá achando então que é tipo o pior do jogo?
Não, é Hertha.
É menos melhor, vamos
não,
falar
pior,
assim.
Não, pior, cara. Tá bom, quem é menos, então, menos melhor, quem que é, então?
Ah, eu vou concordar que é a Hertha, ela não é
pois
tão
é,
boa.
Pois é, a Hertha. Assim. Mas, assim, lá no Roguelite, a Hertha é top tier, cara. Ela é muito boa, muito boa.
O que é irônico, afinal de contas, ela desenvolve
exatamente,
o universo simulado,
exatamente, é
né?
Muito bom isso aí.
É muito bacana
é
isso.
É muito bom isso aí, cara.
É, lógico, eu posso ser uma merda no mundo real, mas no meu mundo eu sou foda, vai
isso,
tomar seu.
Isso, foda-se você aí. E, cara, é da hora isso, porque tu pode buildar as tuas runs de modo diferente pra reforçar o teu time.
Sim, sim.
Então, por exemplo, eu nunca usava euforia, que é em relação lá aos follow-up attacks e tal. Nunca usava porque não tinha personagem que tinha esses ataques diferentes ali, não tinha por que usar e era uma bosta. Peguei o Jin Wan, que tem um ataque que usa isso, bicho, agora eu uso pra caralho. É muito bom.
Sim.
E eu quero muito abrir a Himeko eventualmente. Pra montar um time com a Hertha, a Himeko, o Jin Wan e algum tanque ou healer. E eu vou,
alô,
porra, passar o rodo naquele modo com essas cartinhas, cara. Então isso é massa demais.
Isso é bem da
tu
hora,
tu pode,
né, cara?
Apelar com o Hunt. Eu acho que o combo mais OP do jogo é esse, tu pegar o Hunt. Aquele artefato que recarrega o teu especial no começo da batalha. E aí tu tem em cada combate ali o especial no começo. E aí se tu critar o especial ele vai de novo e carrega de novo. No fim das contas tem um ataquezinho, né, de graça, direto, muitas vezes. Enfim, o jogo tem um monte de combo quebradíssimo. E ele pode ter, porque é single player, então foda-se.
Tem.
Tu descobriu como quebrar o jogo, é da hora isso.
Eu fiz o combo da inexistência que pra cada dano de debuff, né, do cisalhamento de vento, ou sangramento, queimadura, ele recupera a vida dos personagens da
sim,
party.
Sim, imortal,
então, assim,
foda-se.
É, eu tava, e na party era só galera disso, é Sampo, Pila, é, o protagonista com de fogo, enfim, só, e a Serval que põe choque só de olhar nos outros, ela não precisa nem atacar.
Isso.
Ela entra na party e dá choque nos outros. Cara, muito forte, é muito divertido esse jogo. Eu quase não jogo a história principal, eu nem sei em que pé que tá a história principal, vou falar a verdade pra você. depois que eu passei da Cocolia. Tô acompanhando, assim, pulando diálogo, foda-se. É, e o universo simulado, não. O universo simulado eu é tipo serious business, tá ligado? Isso. Não, peraí, deixa eu... deixa eu montar aqui a comp legal.
É o único modo que eu não uso jamais auto battle.
É, isso aí, exatamente. Vamos encerrando esta gravação aqui, senhor Samuca e senhor Bruno Sandri, terminando o Triple Hit Combo do Sandri aqui no Galinha Viajante. Agora a gente vai devolver ele pro porão do NPC genérico.
Isso, um abraço, Mário.
Abraço, Mário, que já voltou de viagem. Gente, queria agradecer então mais uma vez ao menino Sandri por ter participado com a gente. Sandri, muito obrigado, querido. Você conhece a furadeira do inglês aí.
Então, Meu Deus do céu. Meu Deus do céu.
Você não sabe a furadeira, Sandri. Não pode ninguém, Samuca. Não pode. O senhor é o
não,
senhor.
Não, não, não estou reclamando. Estou só falando assim, ó. Meu Deus.
Meu Deus.
Meu Deus do céu.
Então, meu Deus do céu.
Obrigado por me convidar pra esse episódio, pra falar desse jogo que tem consumido minha mente, minha vida, meu corpo.
É o novo programa do governo.
Meu Honkai,
minha vida.
E pra todos os ouvintes do Galinha Viajante que quiserem escutar mais a minha voz e voz de outros três imbecis, por favor, procure a gente no Instagram, temos npcgenérico.podcast e em todas as redes de plataforma de podcast que você pode procurar, Spotify, Orelo, Deezer, todas essas coisas aí, nós estamos também. E a gente fala de cultura geek no geral, só procurar lá que nós está lá.
Encerramos mais um Galinha Viajante. Você que chegou até aqui, né, e conseguiu me ouvir mesmo sem voz, eu agradeço. Pode mandar seus comentários, críticas, sugestões e banners para cast@galinhaviajante.com.br, Samuca.
Repita em mandarim.
Nem fudendo, cast@galinhaviajante.com.br. Ou aonde, Samuquinha?
@galinhaviajante no Instagram, no Twitter e...
Agora sim, manda!
No Blue Sky, palmas.
Tati, mais uma vez eu amo você, meu amor. Muito obrigado, viu, pelo convite. Tati que mandou. É isso aí, meu povo. Semana que vem temos o que, Samuquinha?
Não que sei de cabeça. Eu acho que é Dark Souls.
Eu acho que é. É isso aí, ó. Vocês ouviram surra de Bruno Sandri. Estamos terminando essa surra de Bruno Sandri aqui. Vão agora pegar aqui a Elite Galinácea, senhor Samuel R. Aura, Samuquinha, pra falar desse clássico moderno absoluto, na verdade.
Estamos aí muito em breve, já vislumbrando o episódio 100 do Galinha. Então, sim. Aguardem.
É isso aí, galera. Você que chegou até o final do episódio, muito obrigado. Vejo vocês na próxima quinta. Vai, velho.
Valeu, beijos.
Esse podcast é realizado graças ao apoio dos escudeiros da Galinha Viajante no Catarse.
Wagner Schiffler.
Fausto Guimarães.
Carlos Kopperschmidt.
Tiago Esgalha.
Fábio Queiroz.
Eduardo de Castro.
Alexandro Schneider.
Marcela Versiani.
Ian Amorim.
Camila Candomil.
Matheus Menucci.
Renan Ramos.
Cecília Schiffler.
Felipe Fernandes.
Cláudia Marcarini.
Mário Buzetti.
Lucas Nicolas.
André Gomes.
Leandro Andreassi.
Evandro Popi Júnior.
Daniel Barbosa.
Agatha Sofia.
Apoie você também em catarse.me/galinhaviajante.